O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal. Para toda a rede, Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. E também na internet no radiojornal.com.br, Pernambuco falando para o mundo. Também nos aplicativos, você nos acompanha. O assunto é futebol, Segundo Tempo está no ar. Estamos juntos aqui na Jornal. Você pode mandar a sua mensagem e participar aqui do debate através do painel interativo. A sua mensagem no site da Rádio Jornal ou também nos aplicativos, você pode mandar aqui a sua mensagem para a equipe de esportes da Rádio Jornal. Olha o ânimo aqui da torcida. A gente já começa a registrar aqui a participação das amigas e amigos que estão conosco. O Wellington, no Cabo, ele diz: algum de vocês apostaria comigo em um jantar com tudo pago que o Náutico e nem o Santa Cruz vão ter o acesso para a Série B? Veja só o tipo de aposta que o Wellington quer fazer. Eu não sei nem qual é que é o time, viu, Wellington? Mas demonstrou aqui, está, digamos, duvidoso do avanço de Santa Cruz e Náutico para a Série B. E aí, Carlyle, depois do que aconteceu ontem lá em Ceará Mirim, Carlyle Paes Barreto, Ralf de Carvalho, essa sensação que fica, que os times oscilam muito e não dá para cravar muita coisa sobre acesso, eu acho até que essa é uma pergunta mais difícil de fazer e também de ser respondida, né? Quem, se eles vão subir, é muito difícil dizer, né, Carlyle?
Boa tarde, Haroldo, Ralf, a todos. Talvez se for um lanchinho aqui na esquina eu até apostaria, mas um jantar, entenda-se, um jantar algo mais caro, também não cravaria, não. E ele está falando acesso, né? A gente está falando antes do acesso,
a classificação.
O Náutico, claro, está encaminhado, apesar do tropeço do futebol muito ruim do Náutico ontem. Mas o Náutico, mais uma vitória, ele caminha, uma vitória, um empate. O Náutico pode ficar perto e talvez até matematicamente com a vaga assegurada no mata-mata. O Santa Cruz não, é mais difícil. O Santa Cruz tem que ter no mínimo duas vitórias, um empate, ainda dependendo de outros resultados. Está difícil para se classificar do Santa Cruz. Acesso é outra coisa. Aí apaga tudo o que aconteceu até então. E são dois jogos, começando do zero. E aí é improvável, é mata-mata. Pesa camisa, mas pesa momento também, pesa fator campo. Tem várias situações a serem analisadas.
Ô, Ralf, a gente acreditava, né, algum favoritismo pro Náutico na partida de ontem contra o Globo, olhando pra tabela, olhando pras equipes, olhando pro momento dos dois times. O Náutico vinha de 3 vitórias consecutivas, o Globo oscilante ali na parte de baixo, lutando pra não ser rebaixado, mas houve uma reação da equipe potiguar. Não está fora de rebaixamento, não está totalmente fora, porque o ABC ganhou do Ferroviário dentro de Fortaleza. Então, Ferroviário, esse é o mais oscilante na competição, com 4 derrotas consecutivas. Mas lhe decepcionou realmente esse 2-0 para o Globo? Jogou um balde de água fria na torcida alvirrubra. Esse momento do Náutico, que era um momento de crescer, como diz o Zé Teodoro, no momento certo. Na reta final, aí você tem um tropeço que propicia o jogo da próxima segunda-feira ser uma verdadeira decisão nos aflitos.
Olha, o Náutico tem um atenuante. É o fato de ter entrado com acho que 5 jogadores diferentes no time. O ataque foi um ataque de primeira vez, o meio campo também, porque o Giancarlo não tinha sido titular, e eu acho que o Giancarlo é o melhor das escolhas para o meio campo, mas tudo tem um momento. Quer dizer, o time que estava organizado para ele entrar, mas um time desorganizado e ele participar, o crescimento dele fica imperceptível. Então o Náutico teve um ataque diferente, jogadores no meio campo diferentes, então isso talvez tenha afetado a estabilidade do futebol do Náutico. Agora, nem por isso deixou de ser decepcionante. Eu, particularmente, colocava o Náutico como favorito do jogo, com as seguintes observações: esse time dentro de casa joga melhor, porque ele só tinha uma derrota, ou só tem uma derrota em 14 jogos com o do Náutico ontem, em 14 jogos em casa. Isso tem alguma coisa a ver com o fator psicológico, em jogar em casa, saber utilizar o seu campo. Então a gente alertava o Náutico com relação a isso e com relação a Negueba. Marcação para não deixar a Negueba à vontade. E o resto era esperar o Náutico ganhar. Então a decepção foi grande. E a gente viu no fim do jogo uma declaração de Josa, que não foi intempestiva, foi real, dizendo que o time do Náutico não jogou nada, ele estava irritado, não tinha encaixado, e que não era antiético dizer essa verdade. Eu acho também que não. É obrigação. O treinador também, a primeira resposta do Dalpozo foi uma resposta de um técnico decepcionado. Embora ele pode ter até contribuído para isso, porque a gente via outras variantes. Já que era para improvisar, ele poderia usar os jogadores já mais conhecidos dentro do grupo, como é o caso de Wallace. Mas isso é uma coisa que aparece num jogo. A rotina do treinador é de fazer coisas certas. Uma vez ou outra pode mudar o caminho. Mas eu acho que foi um tropeço de futebol. Porque ele pode se levantar diante do Sampaio Corrêa, a esperança é essa, se levantar diante do Sampaio Corrêa, e ganhando o Sampaio, pela previsão do ponto de corte estar em 27 hoje, como poderá estar mais adiante, o Náutico já terá, se não assegurada, mas encaminhada. Quer dizer, ainda tem, depois desse, um jogo com o Botafogo e um jogo com o Santa Cruz. Quer dizer, o Náutico tem caminho pela frente. Agora, com relação ao Santa Cruz, eu agora, meio-dia, estava explicando uma coisa, porque de manhã aqui, quando a gente falou que... Por que a gente fica torcendo para que o nosso futebol ele se classifique? Uma coisa é você querer isso, outra coisa é você admitir que os times estão prontos para isso. Isso aí não. A gente põe dúvida sobre qualquer um deles, porque você vê, um Pipico sai do Santa Cruz, o futebol muda. Um Thiago sai do Náutico, o Náutico se desestabiliza. Então são equipes que não têm um plantel grande a ponto de ter jogadores nivelados para um substituir o outro. Então você corre risco, você não pode garantir nada. Mas a situação de momento é essa aqui, ó. Os quatro que têm possibilidade são Sampaio, Náutico, Confiança e Ferroviário. Agora, se eles fracassarem, os outros chegam. E eu, o que eu exorto é que o Santa Cruz faça parte dele. Qual é a parte do Santa Cruz? Ganhar do Confiança, vai para 24. Ganhar do Globo, vai para 27. E aí vai depender do último jogo, ver o que é que vai dar na classificação. Mas o Santa Cruz com isso não quer dizer que vai entrar porque chegou a 27 pontos, não. O Santa Cruz só entra se Náutico, Confiança ou Ferroviário, se pelo menos um deles cair. Se não, os times que têm chance são os quatro primeiros colocados. Se eles não perderem seus jogos e se ganharem pontos suficientes, os outros vão ficar apenas na tentativa. Essa é a matemática. Já fiz para lá, para cá. Estava até vendo aqui, Haroldo e Carlyle. O Náutico joga com Sampaio, Botafogo e Santa Cruz. O Náutico não está assegurado com 24 pontos. É a sequência de adversários. E por incrível que pareça, o Náutico só pega cobra criada. Sampaio, Botafogo, que está se reabilitando, que é sempre um adversário duro pra gente. E o
jogo em João Pessoa.
E o Santa, que é um clássico, imprevisível. O Confiança pega o Santa. O Confiança tem que perder do Santa para poder o Santa vingar. Então, vamos admitir que o Confiança perca do Santa. Mas ele pode se recuperar diante do 13 e até do Ferroviário, que são os dois adversários que tem pela frente. Mas, se o Ferroviário perder, o Ferroviário pode abrir uma vaga na quarta colocação.
Esse jogo contra o Santa Cruz é decisão.
Do Confiança e do Santa.
Dos dois, porque ele joga em casa. Claro que ele vai buscar uma vitória, mas um empate, além de praticamente deixar o Santa Cruz fora, ele continua no G4.
É.
Ou seja, para ele vem, não é ruim não, mesmo sendo em casa.
Aí vem o Ferroviário. O Ferroviário tem pela frente o 13. Eu acho que o Ferroviário, apesar de estar estacionado, perdeu pro ABC ontem, né?
Perdeu
pro ABC, você vê que
coisa. Em Fortaleza.
Mas depois que ele trocou o técnico, ele saiu perdendo
embicou,
tudo.
Embicou.
Você sabe que eu tive lá no jogo do Náutico, tava conversando com alguns cearenses lá, que acompanham o Ferroviário, e eles não estavam muito animados com o Ferroviário, não. Esse time aí...
Mas eu acho que a vaga...
Poxa, mas esse time foi primeiro, estava embalado. Não confiamos.
Eu acho que a vaga para o Santa Cruz, ou para o Botafogo, ou para o Imperatriz, vai sair aqui do Ferroviário. Não é do Confiança nem do Náutico, não. Mas vamos lá. O Ferroviário tem o 13 para tentar se reabilitar o próximo jogo. É fora, é na Paraíba. Tem o Imperatriz, que também é lá no Maranhão. E tem o Confiança dentro de Fortaleza. Então eu vejo o Ferroviário com adversários que podem lhe desestabilizar de vez. O Imperatriz, isso times que estão à frente do Santa Cruz. O Imperatriz pega o ABC, o Ferroviário e o Sampaio. Você vê que todo mundo pega o Ferroviário. Por isso que eu acho que o Ferroviário pode ser a vítima. O Botafogo não pega o Ferroviário. O Botafogo joga com o Globo, com o Náutico e com o 13. O Santa Cruz joga com Confiança, com o Globo e com o Náutico. Então, eu estou aqui alinhando aqui, não precisa botar os outros jogos, porque os outros não estão concorrendo. Globo, ABC, 13,
agora,
eles não estão concorrendo.
Tem outro
eles
lado.
Podem atrapalhar.
Como a gente falou ontem, não tem a zona da marola. Tem os times que brigam pela classificação e os outros três que brigam contra o rebaixamento. Ou seja, todo jogo não vai ter...
Ah, todos têm interesse não, em tem. Pontos.
É pelo menos até a próxima rodada.
Pronto, aí ficou boa a Série C. A Série C é o melhor campo para você fazer teoria. É, entendeu? A minha aqui é que o Santa Cruz tem que fazer o papel dele. Esperar ver. Porque a competição pode abrir vaga para o Santa Cruz. Se o Santa Cruz conseguir 27 pontos, ficar dependendo só do jogo do Náutico, aí nós já teremos a visão, porque só restará a 18ª rodada, a última, né? Aí nós vamos ver se o Santa Cruz precisa de um empate com o Náutico, ou vai ser vida ou morte ter que ganhar do Náutico. Então nós vamos ver isso aí. Agora, um fato é, o Santa Cruz só terá chance se Sampaio, Náutico, Confiança... Sampaio não. Náutico, Confiança e Ferroviário, se um deles abrir vaga, tropeçar. Um ou dois.
É. As mensagens aqui dos alvirrubros, né? O Guaraci da Torre dizendo que o técnico mostrou que não é de acesso, leu mal a tabela, se deu mal, compromete todo o seu trabalho... Diz que...
Quem? O técnico?
Dalpozo.
Não, não, não compromete por causa de uma derrota de ontem, né? O futebol tem vitória,
não,
derrota.
Eu acho que ele já está falando sobre a possibilidade de não se classificar,
sim,
né?
Sim, sim. Pode acontecer.
Diz que Marcel foi feliz no comentário de ontem porque o time estava muito aberto. O time tinha que entrar com 3 volantes, 2 de contenção, 1 flutuante. E no segundo tempo soltava o time. A obrigação de ganhar era do Globo. Entrava em desespero e aí abria a retranca.
É verdade.
E aquele ataque não faria gol no Náutico.
Acho que teve o dedo do treinador, sim, mas eu não colocaria 3 volantes, não. Imagina fazer feito o Santa Cruz fez. O técnico do Santa Cruz botou 3 volantes e levou. Foi amassado por um adversário até mais frágil.
3 volantes, tá fora de cogitação.
Pois é, ele contra o Ferroviário, que era líder, ele jogou com 2 volantes, mas sendo o segundo Danilo Pires. Ou seja, não é que você bote muito volante e você vai ter muita marcação, não. Às vezes você bota um jogador mais técnico e você tem mais retenção de bola. O Náutico não teve isso. O Náutico perdeu, tava sem Thiago, seu melhor jogador, perdeu o contra-ataque, perdeu velocidade, mas perdeu marcação. Thiago é um cara que volta muito. E não teve isso do lado direito. Quando o Gilmar Dalpozo optou por Jean Carlos, Matheus Carvalho, né? Eu estou falando no quarteto de frente, Rafael Oliveira e Jefferson Nem, são jogadores que não estavam com essa sequência de jogos. Talvez só o Matheus Carvalho, que estava treinando mais tempo, mas o time ficou passivo lá na frente. O time não segurava a bola, o time não agrediu o adversário. Então estava vendo o time limitado com o Blogo, com Negueba e com 2 atacantes, o Bambam e Max, levando perigo quase o tempo todo. O primeiro gol do Globo foi uma jogada que Negueba começou pela esquerda, todo mundo já sabia que ele fazia esse facão, e ele foi fazendo, driblou uma tabelinha por cima da zaga. Foi muita imaturidade, muita infantilidade do sistema defensivo do Náutico, mas também teve o dedo do treinador. Acho que ele botou muita gente que estava sem ritmo de jogo na partida de ontem.
Débora Araújo, no Recife, diz que falta ao Náutico vontade, compromisso, ímpeto de honrar a profissão, jogadores. Se vê que esse grupo aí está displicente, está descompromissado.
Isso é porque perdeu, Araújo.
Perder tudo bem, mas não da forma como tem perdido os jogos. Não tem pinta que vai subir. Está faltando coragem e raça, disse ela aqui.
O Náutico perdeu o jogo agora, né? Porque a partir do jogo com o Ferroviário, vamos ver os resultados lá para cá, foi um time que produziu uma reação. Todo mundo achava, inclusive, que o Náutico estava estabilizado. O jogo de ontem é que mostrou que não. Então, não está, o Náutico não está estabilizado porque não está com o time titular completo. Quando está, o Náutico joga outra bola. É isso que foi discutido aqui, a ausência de Thiago, tá certo? Eu acho que o Náutico joga sem um ponta, só tem Thiago, o outro ponta ainda está buscando encontrar, uma hora é Matheus, outra hora é Paulinho, então o Náutico vive essa odisseia. Agora, o time do Náutico tem plantel em qualidade reduzido, como o Santa Cruz também. O Pipico saiu do Santa Cruz, o Guilherme Queiroz não deu certo no jogo contra a equipe do Imperatriz. Ele foi substituído por jogar mal e entrou o Augusto, que não estava jogando nada porque a marcação não permitia, mas fez o gol da vitória. Então foi mais importante para o Santa do que o centroavante que substituiu o Pipico. Então, os nossos times têm grupos tecnicamente limitados. É isso que a gente vem dizendo desde o princípio. Então, você chegar com um grupo assim é uma questão de sorte. Tem que ter um fator sorte ajudando para não perder ninguém nesses jogos importantes.
Numa Série C, Ralf, todo mundo tem elenco limitado.
Tem limitação.
Tem. E aí cabe mais o dedo do treinador. Aí tem o trabalho do treinador que faz é o diferencial. Eu até
Mas acho que disse o Constantino hoje de manhã. O Náutico perdeu Thiago e Paulinho em cima do jogo.
O problema é esse.
O Santa Cruz perdeu o Pipico lá atrás. Deu tempo do técnico trabalhar e treinar.
Isso é verdade.
É essa a diferença que eu falo.
Isso é verdade. Agora, se você for ver o elenco do Santa Cruz e o elenco do Náutico, tô falando só o time principal, não. Talvez seja melhor do que quase todos aí dessa Série C. A diferença é que não encaixou.
Agora, nossos técnicos, então vamos avaliar por esse ângulo. O Del Pozzo, eu considero o Del Pozzo um técnico de nível médio.
Sim, sim.
Que cabe muito bem no Clube Náutico Caparibe.
Sim, trabalho talvez dele melhor do que os adversários. Milton Mendes nem se fala.
O Milton Mendes tem uma parede cheia de diploma, mas não está dando certo com o Santa Cruz, porque talvez o elenco também não seja esse elenco para transformar o treinador em ganhador de títulos. Então tem isso também. A gente tem que pesar os dois lados da questão.
O Santa Cruz tem um componente físico. Trouxe muito veterano que estava sem ritmo. Daqui que te encaixe, que esse pessoal melhore a condição, talvez não dê mais tempo. O Náutico sentiu isso ontem. O Náutico era um time mais coeso, fisicamente falando. Mas quando você perde dois, três jogadores lá da frente, dois por lesão e um por opção, para a entrada de Rafael Oliveira, você viu como o time foi passivo fisicamente. Talvez a derrota de ontem tenha essa explicação. Tem a ausência do seu principal jogador, Thiago, sim, mas quando você mudou, quando o treinador mudou o trio inteiro lá na frente, em relação ao que vinha jogando, o time perdeu essa força.
O João Luiz, que está em Taquitinga, Pernambuco, dizendo: esse é o ano dos times de Pernambuco subirem, porque no grupo B só tem time inferior a Náutico e Santa Cruz. Talvez na camisa, né? Que ele está falando da história,
também,
né?
É. Tem o Cuiabá, tem o Operário
Eu tenho que ver o nível de parâmetro aí que ele está colocando. Se é como história, realmente Santa Cruz e Náutico tem mais camisa. Mas camisa na Série C não tem isso, não. Já no ano que vem vai ficar mais difícil subir, porque só vem bicho papão na Série B. Aí ele fala aqui de América, Mineiro, Rebaixado, Guarani.
Não, até falta muito ainda na Série B.
Manda um abraço a todos aí. Obrigado,
agora,
João Luiz.
Ele está falando pelo G4 agora, Juventude, São José, né? Volta Redonda e Ipiranga. Mas tem um Remy Paysandu que estão... Estão
brigando
para subir,
agora
ainda
não mostram força, né?
Não. O São José tem a mesma pontuação do
Juventude. Não mostram força para chegar ainda.
Não mostram força como o Santa Cruz não estava mostrando.
São José joga no gramado sintético.
Como os nossos.
E tempo ainda, tem três rodadas, né?
Desde que eu me entendo em futebol, que ouço falar de Remo.
Ainda podem chegar.
São José joga no gramado sintético. Isso no mata-mata faz uma diferença.
O Claudemir Ferreira Leal, em São Paulo, diz que mora em São Paulo há 40 anos e é alvirrubro, e ele acha que o time não classifica, não. O Sérgio de Escada: Maílson está realmente recuperado? Maílson
Náutico.
É.
Não, Maílson é por causa da inscrição, né, que dele.
Foi inscrito.
É que ele foi inscrito. O Maílson foi inscrito, mas por uma questão moral. Pode ter certeza. O Náutico contratou ele, Jorge Henrique, vinha dizendo: não, o departamento vai botar ele em dia, vai colocar. Mas o treinador não o colocou no time. E ele é o melhor meia dos aflitos. Se não colocou, é porque ele não está realmente...
Talvez esteja...
Não tá sarado do
talvez
mal.
Esteja recuperado clinicamente, mas tem um componente que é tão decisivo quanto a questão clínica, que é a questão física. E fisicamente, depois de tanto tempo parado, dificilmente ele vai entrar em campo.
O Maurício Filho, em Boston, dizendo: se esse jogo do Náutico fosse na semifinal da Série C, estaria praticamente desclassificado. Não se classificaria. 2-0, né? Seria uma vantagem.
É que o segundo pênalti ontem, essa nova metodologia da arbitragem brasileira, o cara chuta no braço do outro, aí pênalti. O Wallace Pernambucano tá com um braço...
Complicado isso aí, né?
Muito perto do corpo.
O Ronaldo, brasileiro em Natal, dizendo: o que é que está acontecendo com os três clubes de Pernambuco? Com essa instabilidade, contra times do seu mesmo naipe, diz ele, né? O naipe. Jogam muito. Contra os menores, joga pior do que eles. Você vê que talvez o decepcionante de ontem é o Náutico ter ido lá em Fortaleza, ganhou do Ferroviário, que era um time melhor tecnicamente, aí vai lá em Ceará Mirim, com 500 pessoas, e perde pro Globo. Mas é uma instabilidade realmente muito grande, é uma oscilação intensa, né?
Olha,
e para baixo.
Vamos falar em tamanho de clube. Eu posso fazer uma comparação. O que o futebol nos oferece? O Grêmio, dono de Libertadores. Aliás, foi dito há pouco que o Grêmio Internacional tem 5 Libertadores. É brincadeira um negócio desse? É um futebol potencial. Pois eu vi o Grêmio jogar com o CSA e empatar com o CSA, e o CSA não ganhou o jogo porque não tem finalizador de alta qualidade, mas teve as melhores chances. Aí você vê, ontem jogou contra a equipe do Chapecoense correndo atrás do placar. Jogou inclusive com o Cebolinha, que é o nosso jogador de seleção, considerado o melhor da partida final. Então, a gente vê o seguinte, esses times têm tropeço. O Grêmio ontem poderia ter perdido da Chapecoense, como poderia ter perdido do CSA. Não há uma diferença abissal entre eles.
Mas veja qual é a diferença. É questão de foco. O Grêmio está disputando aí...
Libertadores.
Está disputando... O Internacional estava disputando uma Copa do Brasil, né? E os times daqui? E o CSA não, é aquilo. A vida dele é essa Série A.
Sim, mas disputando, daqui... botou as últimas contratações no
jogo. Botou, mas eu digo aí, foco, você tem um jogo já no meio de semana, né?
Tava lá Tardelli, tava lá Cebolinha.
Você tem já uma competição internacional agora, 3 dias depois, é foco, questão de motivação, foco é diferente. E agora aqui não. Náutico e Santa Cruz, mesmo pegando adversários menores, tradicionalmente menores, mas só tem isso. Só tem a Série C. Então é foco total.
O
problema daqui não foi
falando essa questão tese, emocional, não. O futebol nem sempre.
Sim, um verdade. Grande ganho. É verdade.
Eu vou dar um outro exemplo aqui, clássico. O Palmeiras tem um plantel para escolher tão grande que o Palmeiras tem 9 jogadores que ainda podem ser transferidos para a Série A. São jogadores que alguns não jogaram nenhuma partida, outros não completaram 7 partidas.
Se o Palmeiras botasse o time reserva, estava brigando pelo G4.
Porque tem muita gente. Pois é, o time do Palmeiras de vez em quando engasga e está numa fase agora que Filipão está sendo lembrado de novo pelo 7-1 e não pelos títulos do Palmeiras.
É porque o futebol tem aquela teoria, né? Tem jogo que você olha assim e diz, não, esse aí não é para perder. Né? Você vai jogar... um time que é muito bom, como por exemplo o Grêmio, que está aí nessa fase final.
Grêmio e CSA.
Aí pega o CSA. Não é para empatar, não é para perder. Mas aí o torcedor
é favorito em qualquer
fica
campo.
Difícil deglutir, né, esse tipo de resultado.
Mas é isso que
mas
é o futebol.
Acontece.
É interessante, é o caso de ontem. Eu acho que tecnicamente o Náutico é melhor que o Globo. Agora, desacertou tudo e deu azar. Foi com um time diferente. 5 jogadores... 4 jogadores, porque o Jimeno vinha jogando. 4 jogadores é quase 50% de um time, rapaz. Então, sem 4 jogadores que não eram titulares, não vinham sendo no Náutico. Então, tudo isso causa afetação. Agora, a gente também vive num limite, num estresse, que quando um time nosso ganha, a gente vai ser campeão. Quando um time nosso perde, é o fim.
Vai ser rebaixado. É verdade.
Mas, vai ser rebaixado. Mas eu acho que aí o problema é a divisão, viu, Ralf? Porque se você tá na Série C, aí fica... Cada passo que você dá para trás, fica aquela sensação. Vai ficar mais um ano aí na terceira divisão.
É um tipo de campeonato também, né? Porque você vê, a Série C, o Santa Cruz agora vai jogar o quê? 3 mata-mata, né? Estão dizendo.
Exatamente.
Por quê? Porque são decisivas as 3 partidas. E aí, depois disso, ainda tem uma coisa que o torcedor tem que se lembrar. Vem os 3 mata-matas da Série C. Mas só um interessa, que é o primeiro, que é o que dá vaga para a Série B.
Vou registrar aqui algumas mensagens antes do intervalo. O André Aciola, em Salvador, dizendo que vai acabar os dois morrendo abraçados na última rodada, Santa Cruz e Náutico. A opinião dele é aqui. E o Júlio Campos e Piedade dizendo que os jogos chaves dos pernambucanos são os próximos. Os próximos são os decisivos, né, Júlio? Realmente agora é só decisão. E o Leonardo de Prazer dizendo que o Santa vai se classificar para o mata-mata em cima do Náutico nos aflitos. Veja só como vai ser o clima para esse clássico das emoções aí, dependendo do que eles precisem.
E
né?
Pode ser verdadeiro.
Pode ser extremamente decisivo, inclusive para o Náutico também.
Essa questão, Náutico e Santa Cruz estão jogando muito dia de segunda-feira, né? Porque é horário nobre agora da internet.
O domingo não é mais.
Não é mais. É porque já tem a grade de outros jogos, então vamos pegar a Série C. Para o Náutico...
Domingo é dia... de Corinthians e Flamengo.
É verdade. É, para o Náutico, e para o Santa também, eu digo o Náutico que jogou ontem, vai jogar a próxima segunda de novo. É terrível pela questão de público, né? Você vai jogar em casa contra o líder, era para encher os aflitos, mas numa segunda-feira à noite é já mais complicado. Mas nessa situação, tem um lado bom. Tem um lado bom, porque o Náutico já vai jogar sabendo de toda a tabela, né? Todos os resultados.
Então, aliás, era algo que eu queria dizer também. Torcida do Náutico não pode arrefecer o ânimo, né?
Verdade.
Houve uma queda, houve um tropeço, mas tem que seguir aí firme com o time, porque a Série C aí é difícil mesmo.
Adversário já tem muito, tem 9, né? A pois torcida é. Tem que ser, jogar junto.
É, uma mensagem aqui do Marcelo Melo, de Camaragibe, ele está dizendo que na próxima rodada, sabe o que, é que pode acontecer? Imperatriz, Botafogo, Náutico, Santa Cruz e Ferroviário. Todos com 24 pontos.
Pode.
Pode, porque pode. O Ferroviário é só empatar. O Santa Cruz precisa ganhar para chegar aos 24, não é verdade? E quem mais que ele falou?
Imperatriz. Náutico, Botafogo, Santa e Ferroviário.
Deixa eu ver com quem joga Imperatriz. Imperatriz joga com ABC. Se ganhar do ABC, Imperatriz vai a 24. O Botafogo, se ganhar do Globo, vai a 24. Se o Santa Cruz ganhar da equipe do Confiança, também vai a 24.
E se o Náutico perder para o Sampaio, 24.
24.
É. E corre o risco do Náutico ficar fora do G4.
Veja só que confusão. Vê quantas
composições. Não,
virou uma loucura, né? A Série C virou uma loucura. Tem uma mensagem aqui sobre o esporte, falando sobre o Guto Ferreira, um ouvinte aqui dizendo que os times de Guto sobem sempre aos trancos e barrancos. É essa a sensação que você tem dos times treinados pelo Guto Ferreira?
Se subir aos trancos e barrancos, ótimo, né? O problema é ficar o campeonato todo aos trancos e barrancos e não conseguir subir. Ele está fazendo um bom trabalho. Ele precisa melhorar algumas situações. Ele fez uma aposta em Ronaldo e em Charles no jogo fora de casa, deu certo, mas não teve uma visão que, jogando em casa, o Sport precisa propor mais o jogo, precisa ser mais criativo para romper retrancas. E quase todo mundo que for jogar contra o Sport na ilha ou na arena vai jogar numa retranca. Então o Sport precisa estar ciente para abrir esse jogo com volantes mais criativos ou com os laterais. Essa última partida contra o Curitiba, ele não teve nada disso. Ele teve Norberto pela direita, sim, mas colocou improvisado um zagueiro. Ontem já treinou de novo, ou seja, pode ser teimosia. E tem dois volantes que não tem essa característica, marcam muito, mas passe lateral, passe para trás.
Mas o Lazzaroni vai voltar, né?
Possivelmente, né? Ontem o treino
ele colocou o Éder, mas é o treino da segunda-feira, né?
É, mas poderia ter treinado com o Raul Prata, que estava no time reserva, né? Então, um foi mal no jogo, mas o outro foi péssimo no outro. Então, enfim, ele podia testar até ter essa alternativa. Mas passa basicamente pelo meio de campo. Ele já testou ontem Sami. Sami é um jogador que, adquirindo ritmo, vai ser titular, mesmo sendo um jogador lento, um jogador que não finaliza, não dá muita assistência, mas faz o time jogar. E é importante isso também.
Bom, e o Guto rejeitou a proposta aí da primeira divisão. Seria do Goiás que demitiu o treinador?
Ele, pelo que o Gabriel falou, está cobrindo o dia a dia do esporte, ele recebeu, inclusive, do Ceará, quando tirou Lisca naquele tempo. O Ceará teria feito uma proposta a ele, o CSA teria feito uma proposta a ele e agora o Goiás. Agora, ele não foi para esses clubes, não é porque ele seja bonzinho, já é torcedor do esporte, o coração dele está na ilha, não. É por uma visão de carreira. Ele está no esporte, claro. Para ele, CSA não é atrativo, Ceará não é atrativo e o Goiás. O atrativo para ele seria o quê? Uma volta para o Internacional, um convite de uma equipe grande de São Paulo, do Rio de Janeiro, e seriam clubes que estão mais à frente em competições, inclusive internacionais. Então, esses aí, eu creio que não move o Guto como não moveria esses clubes, não moveria o treinador. Então, não acho que ele não foi porque ele tem esse compromisso com o esporte, não, porque no futebol isso já passou. Quando o clube quer, dispensa. Quando o cara tem convite, deixa o clube. Então, eu acho que a situação de Guto aí é questão da carreira. Eu estou crescendo ou estou ficando no mesmo lugar? Porque ele sair do esporte, que é um clube de visão, que até antes de endividar o esporte, ele era considerado como o Bahia está sendo hoje, o clube mais organizado do Nordeste. E o esporte tem uma história dentro de campeonatos brasileiros, foi campeão de uma Copa uma Copa do Brasil e participou de Libertadores. Quer dizer, o Sport tem muito mais, digamos, projeção do que esses clubes que convidaram
ele.
O Sport,
ele tem uma possibilidade de ter acesso. Ele, diferentemente do Ceará. O Ceará talvez fosse... O Ceará hoje está organizado, tem possibilidade de fazer uma Série A razoável. Mas o Goiás está caindo, o CSA está com... Está encaminhado já esse rebaixamento.
Dirigir o CSA para se segurar. O CSA, a grande vantagem...
O trabalho dele vai ser mais limitado.
É, permanecer lá na Série A. Do Goiás, a mesma coisa. E do Ceará, idem. E do Sport, parece incrível. Mas é muito mais projeção você levar um clube de uma divisão para outra. Quer dizer, é um técnico ganhador que leva a equipe a acesso. E ele, Guto, tem história.
Acho que o risco é menor.
Disseram que ele consegue ir tropeçando, não sei o quê. Mas ele botou Bahia, Internacional, e todos foram de uma divisão para outra com mérito, né?
Vanessa Mendes no Arruda, dizendo que a rodada ontem foi maravilhosa para o Santa Cruz. Agora só depende do time Coral. O Edmilson, na Coab 7º RO, Olinda, ele diz que ainda acredita no Santa Cruz, mas a diretoria tem que ter planejamento para a temporada, contrata demais no meio da competição. Foi aquela história do Celcinho que a gente falou, né, Carlaíl? A gente vem falando aqui, um jogador que jogou uma partida.
Misael, Everton, quem mais? Tem aí uma lista de jogadores, até de futebol reconhecido, mas talvez tenham chegado tarde demais. Ou chegou no limite, o Santa Cruz que vai responder isso nessas próximas rodadas. Mas talvez se tivesse feito um esforço maior, ou tinha tido uma certa celeridade, se trouxesse esses jogadores um pouco antes, Jailson, Daniel Costa, você foi muita gente numa reta final, já na segunda metade da competição. E a gente sabe que demora a encaixar, né? Cai tudo nas costas do técnico, mas também tem esse componente, né? Quando você não trabalha, você não tem tempo para trabalhar, e aí o erro de Milton Mendes foi tentar colocar todo mundo de uma vez só.
Tem uma pergunta aqui muito polêmica, e é um assunto que pode aparecer mais à frente, né? Do jeito que a gente está vendo aí a Série C, pode ser que realmente aconteça, mas... Eu vou levantar aqui o que o Adilson Gomes está dizendo aqui. Adilson Gomes Trajano, do Recife. Será que o Náutico, já estando classificado, Santa Cruz dependendo de uma vitória no Clássico, o mesmo vai ser bonzinho com o Santa Cruz como ele foi na Copa do Brasil? Repassem a pergunta para Constantino. Essa coisa de abrir jogo, isso depõe contra o futebol. Eu trabalho no futebol há mais de 25 anos e isso depõe contra o que a gente faz aqui, né? O que a gente defende, a licitude, a verdade. Abrir jogo não deve abrir. Eu acho que se o Náutico já tiver classificado e o Santa Cruz precisar do resultado, o Santa Cruz tem que lutar lá dentro pelo resultado. É difícil, né, Carlaíl, esse tema? E vocês estão no futebol também há um certo tempo e sabem disso. Como é que um treinador vai olhar pro time e dizer, gente, hoje é o dia da gente perder. Hoje a gente entra, perde e sai feliz. E depois a gente ganha. Quer dizer, isso é assim que funciona no futebol? Eu peço a ajuda de vocês aí
No dia que o treinador fizer isso, ele perde o time. No dia que o dirigente fizer isso, ele perde o comando. Já vi em outros esportes, por exemplo, o próprio Seleção Brasileira de Vôlei, campeoníssima com o Bernardinho, ele tinha um jogo... que já estava classificado, mas ele queria poupar jogadores, ele mesmo falou.
Foi muito polêmico. Né?
Tinha um levantador que estava com febre, acho que era Bruninho, até o filho dele, tinha outro que estava machucado. Ele disse, o que é que eu fiz? Ele tirei esses dois jogadores e coloquei um passador para ser levantador, ou seja, ia perder o jogo, e ele perdeu. E aí um outro time se classificou, enfim, foi uma maior polêmica, mas ele disse, eu estava pensando no meu time, se eu colocasse um jogador, o Bruninho, por exemplo, para jogar com febre, eu poderia perder ele para uma semifinal. O que é que o Náutico deve pensar? Vai pensar nele. Se o Náutico tiver que abrir mão de algum jogador para poupar, seja por cartão amarelo ou por lesão, ele vai poupar, ele não vai pensar no Santa Cruz não, até porque depois não vai ter cruzamento, né? Não depende o cruzamento para mata-mata, então não tem essa questão de ser bonzinho. Diferentemente do que aconteceu na Copa do Brasil. E ali eu entendi. O problema foi não ter esclarecido antes, foi ter tentado esconder. Mas ali beneficiou os dois. E não foi por um arrumadinho, por exemplo, vamos empatar para dividir a renda. Não foi isso. Isso seria ilegal. Foi o seguinte, não, a gente vai dividir a renda independentemente de quem venceu o jogo. Aí é uma questão econômica, não foi uma questão moral. Foi uma questão econômica. O problema foi não ter divulgado, foi ter escondido, chamado o torcedor, enfim. E o torcedor ficou muito chateado.
Vamos pegar um exemplo aqui, Ralf, bem digamos, exagerado nessa questão? Givanildo Oliveira. Ixi, já pensou você pegar um Givanildo e dizer, Givanildo, e já fizeram isso, né? E já fizeram isso, não. É, vai abrir, pro, vai favorecer o teu adversário? Não funciona para pessoas sérias que estão no futebol há muito tempo, né? Você... Ah, e tem muita gente que vai dizer, ah, mas nos bastidores do futebol tem coisas que a gente não sabe. Mas abrir o jogo é um negócio terrível, né?
É possível até que um dirigente possa ser tão condescendente que proponha isso. Mas no campo profissional isso não prospera, não. Porque aí passa pela ética, passa por uma série de coisas. Vocês responderam aí. Como o torcedor iria reagir a isso? E depois, o clube que vai abrir? Depois, moralmente, qual é o conceito que ele vai ganhar? Então, eu acho que não está certo. A disputa é disputa. Até num amistoso tem que ter um vencedor. E o vencedor tem que ser honesto. Então, imagina num jogo valendo pontos. Eu acho que o tire o Santa Cruz da cabeça. Essa ideia que se chegar no final, dependendo de um ponto, o Náutico pode ser camarada, porque a sociedade que pressiona não vai aceitar. Não tem nem dúvida. Rivalidade é isso, camarada. Nós estamos num campo de disputa. E a rivalidade, o torcedor não vai combinar com um troço desse nunca. O episódio do dinheiro que vocês falaram aqui, que não tem nada a ver com o futebol, que realmente eu entendi naquele momento que era para cada um se salvar da falta de dinheiro. Não tinha nada a ver com o resultado do jogo. Você viu a polêmica que causou e a reação que houve do ganhador, porque antes ninguém é ganhador até ficar bom de encarar. Mas na hora que sai um ganhador, diz, por que é que vou dividir meu prêmio com ele? Você vê a reação que aquilo causou. Imagine resultado de jogo.
Fizeram essa pergunta para Givanildo, de uma forma não foi... maldosa não, foi mais até porque a gente conhecia o repórter, foi uma questão imatura, foi ingenuidade ter perguntado, porque na época, não sei se o Givanildo estava no Náutico e se perdesse ia prejudicar o esporte, algo assim, e aí fizeram essa pergunta, mas a resposta dele não dá pra gente publicar aqui, não dá pra divulgar.
Pois é, eu sabe, pode até ser que chegue na última rodada nessa situação. Mas essa coisa de abrir, de favorecer, é muito complicado.
Aquela questão do foco, né?
Rapaz, olha, tudo já aconteceu em futebol. Eu tô recebendo telefonema aqui.
Por exemplo,
meu amigo Eduardo Loi, lembrando o jogo em 99 de Santa Cruz e Goiás. O que subiu. Os dois combinaram o resultado de empate.
Mas
eu acho que não tá dentro do campo da ética, não.
É, ali você tem uma situação, por exemplo, o Goiás subia. O Vila Nova não subia, né? Ele já atingiu o adversário dele.
Ali era pra ferrar o adversário também.
Ali não é.
O arquirrival local. Né? Essa questão exatamente, de arrumadinho pra beneficiar o local.
Agora, o Jonas Cássio, lá de Escada, já traz um tema que já levanta outra situação. Ele diz, se o empate beneficiar os dois, eles empatam.
Não tenha dúvida.
Eu vou deixar pra ver. Deixa chegar lá.
Não tenha dúvida.
Eu acho que o sentimento não vai ser de camarada nessa hora.
Tem muita água debaixo da ponte. São 3 rodadas. Antes do clássico, tem mais 2 rodadas. O Santa Cruz ainda
tem... Santa Cruz tem que ganhar esses 2 jogos pra vocês
pegarem. O Confiança em Aracaju. O Globo no Recife. O Náutico tem o Botafogo da Paraíba em João Pessoa. E o Líder Sampaio agora, na segunda-feira.
O que pode acontecer? Não,
você pode chegar lá tudo em aberto. Um tendo que ganhar do outro. Um tendo que matar o outro.
Pode ser. Agora pode acontecer. O Santa Cruz precisando de um empate para se classificar. E o Náutico precisando de um empate para ficar nas 2 primeiras posições. Que é importante também. Agora, até lá tem 2 rodadas.
Tem 2 rodadas, né? Mas, queira ou não, é um tema interessante.
Bom,
e né?
Já houve, a gente está falando, mas já houve casos.
Já? Né?
Já houve casos.
O que a CBF
não
fez.
Não seria o primeiro.
A CBF colocando clássicos locais nessa última rodada, é justamente para tentar evitar isso. Porque a rivalidade local é maior do que a rivalidade regional.
É tanto evitar o arrumadinho.
É arrumadinho. Remo e Paysandu também vão disputar a última rodada.
Porque isso fere interesse de terceiro.
Sim, sim.
O que está lá dependendo também do tropeço.
Por isso também que os jogos são no mesmo horário.
Muito bem. O Tony dizendo aqui que o Sport vai ser campeão da Série B. Ele está confiante aí no time do Sport, que ainda precisa voltar ao G4, né? O desafio já é domingo contra o Criciúma. O Criciúma está vivendo uma crise, né?
Tá, já tirou o treinador. Tem uma possibilidade até Jax, não sei se lembra, foi centroavante, Jax, de comandar o time. Tá careca, rapaz. Lembro que ele tinha um cabelão, cabelão bonito, grande. E agora tá careca. Ele tem a possibilidade dele assumir o time.
O André Luiz, em Vitória de Santo Antão, ele acha que se o Guto perder em Santa Catarina, ele fica na corda bamba. Se perder ou empatar na Ilha contra o Botafogo, aí não dá mais pra segurar. Né? É, e são resultados que...
Isso é prematuro demais.
A gente tem que perguntar a Milton Bivar, isso aí.
Verdade. Mas
você já trocou um na temporada, vai trocar outro.
É, essa sequência de empates em casa...
Ele está sem resultado, mas o desempenho é razoável.
Mas o que segura treinador é resultado.
É resultado.
Eu estou falando de Milton, mas eu estou entendendo que o torcedor, ele sabe da nossa cultura. O próprio treinador conversa com o dirigente e diz, não dá para eu te segurar. Porque, olha, se você... Foi o que o presidente da CBF se disse que teria conversado com o Tite. Olha, você ficará até a Copa do Mundo 2022 no Catar. Agora, tudo depende
desde que
de ganhar essa Copa América. Não tem
contrato.
Não precisa nem contrato. É você ganhando a Copa América, porque a pressão vem de fora para dentro. E aí o que aconteceu? O Tito ganhou a Copa América e não houve nem discussão, ninguém foi mais falar no assunto. A mesma coisa com o Guto e qualquer treinador. Se continuar empatando, se não ganhar, se não entrar no G4, aí vai haver pressão interna, inclusive de conselheiros e até de diretores, porque a argumentação sempre é, vamos tirar logo, porque se deixar para a última hora não dá tempo de consertar o time. E até apressa a saída do treinador. Então o Guto sabe que quem segura treinador é resultado.
Voltando aqui para fechar, o assunto é futebol segundo tempo desta terça-feira. Lembrando que a nossa programação esportiva retorna às 6 horas com Bola Rolando e às 7 da noite tem o Fórum Esportivo. Apresentação do Marcial Júnior aqui na Rádio Jornal. Hoje é dia de fórum. Fórum está na terça porque a bola rolou na segunda-feira. É o que vai acontecer semana que vem também. Tem jogo do Náutico na segunda-feira, aí o fórum será na terça-feira.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.